Então, esse eu diria que é um programa que vai nos trazer um volume de tecnologia importantíssimo. Realmente, a escolha da Suécia é que é um parceiro, eu vou dizer assim, de igual tamanho. Eu vou dizer assim, que a gente senta de igual para igual. Então, é uma parceria que realmente interessa aos dois países e que tem uma provisão de longo curso. E, ao final daqui, nós temos uma base também de produção. Eu quero chamar a atenção de que no Gripen, muitos dos equipamentos que estarão embarcados já são produção, já estão sendo desenvolvidos, já são produção de empresas nacionais. Eu digo nacionais que operam em solo brasileiro, parceria de empresa brasileira em parceria, por exemplo, com uma empresa israelense. Eu não sei detalhe, aí eu brinco se fizerem uma pergunta difícil, por isso que é bom os universitários estarem sentados aqui, que mais, por exemplo, tem equipamentos de tela que nós estamos adiante do que os americanos estão. Ou seja, nós, em vez de termos 3, 4 telas no console, nós temos uma única que consegue. Isso é desenvolvimento de empresa feita aqui no Brasil. Então, não é que... não, já tem coisa daí que já está previsto e já é desenvolvimento nosso aqui. Então, eu acho que essa vai nos colocar numa posição bastante boa. O próximo. Esse é, eu diria assim, uma joia... da coroa, porque esse equipamento foi desenvolvido ao longo de muitos anos pela Embraer e pela Força Aérea Brasileira. Ele é um equipamento que tem uma expectativa muito grande no comércio internacional. Ele fez seu voo de teste, eu creio, ainda era o Brigadeiro Saito, acho que foi em abril, ou março? Hein? Já era você? E foi quando, em abril?
3 de fevereiro.
Fevereiro, bom... e foi ótimo o voo, é evidente que ele volta para a unidade fabril e é todo desmontado para testar não sei quantos mil itens aí, quantos mil itens são? É mais... Bom, e depois ele tem previsão de um voo inaugural para o mês de junho, julho, e o que já houve de pedido de contato para a Embraer, ele vai ser muito importante para nós. E é claro que ele vai ser importante para a balança comercial brasileira. Eu chamo a atenção que, no caso do KC, nós utilizamos de uma modalidade nova. O Brasil, o governo federal, é investidor e depois recebedor de royalties na venda desse produto. Ou seja, nós já aportamos aí 3 bilhões de reais, o total de aporte chega perto de 4. É aquilo que foi dito aqui... A importância da indústria de defesa. Não há país no mundo que faça indústria de defesa sem alavancagem governamental. Não existe. Eu fui na França, é aquilo que eu disse. O cidadão que é presidente da DAG, que é uma CEPROD gigante dele lá, não passa nada se não falar. E em todos os investimentos tem participação acionária das forças ou do governo federal. E eles vendem ou deixam de vender com consulta prévia aos interesses da defesa nacional. Então, esse foi um exemplo. Nós investimos, o Brasil, nós, a sociedade brasileira investiu 3 bilhões e ao total vão ser 4 bilhões aproximadamente, o próximo de 4, e nós seremos detentores de royalties na venda desses equipamentos. Então, esse equipamento é fundamental para transporte de carga, para socorro. Ele supera muito o equivalente dele produzido pela americana, que eu não sei o nome, mas é um, eu diria que hoje, o pessoal está correndo atrás para nos superar, mas hoje a situação dele é o estado da arte para esse tipo de equipamento. Próximo. Bom, aqui é o que a gente tem de expectativa no investimento do PAC, é aquilo que nós já falamos, incorporação de tecnologia. Evidente que indústria de defesa, todo mundo sabe que o que a NASA descobre, ela joga depois para a indústria convencional, produto e por aí vem. E é assim que acontece. Assim como a nossa Embrapa depois joga para o agronegócio, você desenvolve aqui e depois a indústria vai tomar conta e vai tocar para outras utilizações. Então, essa é... Por isso que eu insisto, essa é a importância que essa comissão já tem, mas que era importante a gente transbordar para a sociedade. Porque a pergunta que eu mais ouço é assim, mas governador, ou ministro, pelo amor de Deus, 30... Nós vamos ter guerra, 30 bilhões, não era melhor botar em educação? É uma pergunta que eu entendo. Agora, é importante entender também que isso...
Isso qualifica a gente.
Bom, o próximo, cadê? Bom, esse aí é, segundo o pessoal, eu achei que era mais feio, mas eles dizem que essa é a centrífuga que o almirante trouxe embarcado no navio de batata para começar a pensar na tecnologia nuclear aqui no Brasil. E não posso deixar de registrar as excelências dos institutos, tanto do IME quanto do ITA, que hoje são referência, inclusive, fora do Brasil, de qualificação.
O de Física da USP também.
É. Não, aí eu estava citando, mas lá também é com convênio com o militar, não?
Tem,
lá. É realmente...
Tem, tem.
Ah, tem. Então já aprendi mais uma.
Eu sou fanático com esse negócio.
É. Vamos lá, o próximo. Bom, aí são os números da 10ª Feira de Segurança, de Defesa e Segurança, que foi no Rio de Janeiro. São números expressivos. Foram muitos ministros da Defesa, vários vice-ministros. E eu chamo a atenção que das 642 empresas que estavam em exposição, 168 são brasileiras. Então, pode ser de um produto mais simples, mas de defesa ou de segurança, até um produto muito complexo, mas é, na minha opinião, nobre a gente perceber que já são 168 que produzem nessa área. A próxima é a evolução dos números dessa feira, em termos de delegações oficiais de país. O próximo... Bom, aqui, depois que nós criamos toda a certificação de empresa estratégica de defesa, produto estratégico de defesa, para aporte de benefícios fiscais e também para crédito, vou chamar subsidiado pelas linhas de governo, aí são os números que nós temos hoje distribuídos pelos estados. Então, vocês estão vendo lá como não é muito diferente de outras áreas. São Paulo concentra o maior número, o Rio de Janeiro, porque agora tem todo esse complexo da parte do submarino, mas já é um número que eu considero bastante significativo e eu insisto, toda empresa dessa, para ser qualificada, ela passa por uma comissão de alto nível. O próximo. Bom, aqui são os números que eu já havia colocado. O que gera o mercado mundial, 1,5 trilhão de dólares. O Brasil, nós estamos gerando 3 bilhões de dólares, 30 mil empregos diretos e a expectativa de mais 40 mil nessa indústria. Então, eu encerro aqui e fico, evidentemente, à disposição para aquilo que é a parte mais interessante, que é a demanda dos senhores senadores e senhoras senadoras.
Muito obrigado, senhor ministro. Nós vamos começar agora, meus caros colegas, a parte, digamos assim, da arguição, da interpelação das questões que serão apresentadas ao ministro. O nosso regimento prevê que cada senador tenha direito a 5 minutos com igual tempo para o ministro responder à interpelação, com um ping-pong de 2 minutos para quem interpelou e 2 minutos para o ministro. O ministro fez uma exposição longa, substancial, e uma boa parte, seguramente, de algumas questões já foram respondidas na própria exposição do ministro. Mas eu passo a palavra inicialmente ao senador Ricardo Ferraz, que teve a feliz iniciativa de apresentar esse requerimento de convite ao ministro. E eu pediria a senadora Ana Amélia, que me fizesse a gentileza de me substituir por um momento aqui na presidência da comissão, porque eu preciso passar no plenário para registrar minha presença. Pois não. A lista de presença. Ricardo Ferraço... Inscrição. Ferraço, Ana Amélia, Vanessa Graziottin, Jorge Viana, Anastasia, Cristóvão Buarque, Hélio José e Gleisi Hoffmann. Amélia, depois.
Não, 5, 2, 2.
Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, eu cumprimento de maneira muito especial, o ministro da Defesa, experiente homem público da vida brasileira, ministro Jacques Wagner. E digo para Vossa Excelência da minha enorme expectativa com a presença de Vossa Excelência no Ministério da Defesa. Entre outras coisas, pelo prestígio que Vossa Excelência tem e, naturalmente, com tudo que esse prestígio poderá alavancar no desenvolvimento dos importantes projetos para a defesa nacional brasileira. De igual forma, eu quero cumprimentar o nosso chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, cumprimentar os nossos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, cumprimentar também a doutora Eva, secretária-geral do Ministério, que foi secretária-executiva do Ministério do Planejamento, e aqui eu quero fazer uma referência, senhora presidente, com sua autorização. A doutora Eva foi fundamental na construção de um projeto que o governo federal enviou ao Congresso, estamos em vias de votar aqui no Senado, que disciplina novos critérios para terrenos de marinha, que tanta angústia traz, senhor governador, ex-governador da Bahia, não apenas a Bahia, mas a muitos estados brasileiros. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a Vossa Senhoria o trabalho, o empenho, a articulação que fez para que nós pudéssemos ter consignado nesse projeto, não a totalidade dos nossos avanços, mas avanços importantes que vão facilitar muito a vida da população brasileira, senhor comandante da Marinha, porque o Instituto Efitêutico de Terrenos de Marinha continua desorganizando a vida de muitos brasileiros. Imagina que a linha pré-maia é de 1831. É daí que vem a demarcação dos terrenos de marinha, porque à época um canhão tinha um alcance de apenas 33 metros. Então, é disso que nós estamos tratando e a doutora Eva foi muito importante nessa construção. Senhor ministro, senhores comandantes, em 2016 nós estaremos revisando a nossa política nacional de defesa, a nossa estratégia nacional de defesa e estaremos reeditando o livro branco da defesa. Três importantíssimos documentos que colocam o nosso país num outro patamar de planejamento das atividades relacionadas à defesa e as consequências que essas podem se traduzir em elevados benefícios para a sociedade brasileira. Eu faço também um comentário que fico muito entusiasmado, de novo, senhor ministro, porque Vossa Senhoria, Vossa Excelência, é um homem de esquerda, Vossa Excelência é um homem da luta democrática e vejo Vossa Excelência falar assim com muita tranquilidade na importância de nós fortalecermos as Forças Armadas, porque esse é um tema realmente que vem impregnado de algum preconceito em função de um outro tempo. E, olhando para o mundo, nós precisamos nos espelhar naquilo que deu certo. Vossa Excelência falou muito na França, a defesa na França representa 15% do produto interno bruto da França. É uma atividade da maior relevância, da maior importância na geração de emprego, oportunidade, na geração de riqueza e na transferência e absorção de tecnologia em áreas que são não apenas importantes para a atividade militar, mas para a atividade civil, o emprego dual de tudo aquilo que nós temos nessa atividade para o conjunto da sociedade. Mas nós estamos aqui diante de algumas questões que eu preciso indagar a vossa Excelência. Um dos programas mais importantes de tantos que nós temos é o SISFRON, porque nós temos uma fronteira com aproximadamente 17 mil quilômetros, 11 estados, 588 municípios, uma fronteira complexa, por onde nós sabemos da multiplicação de crimes transnacionais, dentre eles o tráfico de drogas, o tráfico de armas e assim por diante. E o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa têm um programa que é muito importante no combate à violência e à criminalidade, porque a criminalidade e a violência, no centro desse debate, está o tráfico e o consumo de drogas. E, de uma certa forma, historicamente, nós temos, o Estado brasileiro tem combatido o tráfico e a violência nas cidades, quando nós poderíamos e deveríamos estar combatendo isso nas fronteiras. Em bom tempo, o Ministério e o e o comando do Exército colocou de pé esse programa, que é um programa extraordinário para o nosso país. Ocorre que esse programa foi instituído para ser efetivado em 10 anos e pela forma com que o fluxo orçamentário e financeiro está se desenvolvendo, nós podemos estimar que em 50 anos esse programa não estará se consolidando. Eu sei que Vossa Excelência está chegando agora do Ministério, mas o prestígio de Vossa Excelência no governo vai ser importante para que a gente possa fazer um programa central como esse e possa caminhar, porque esse é um programa que atende ao conjunto da sociedade brasileira. Ele tem a ver com o combate das drogas na fronteira. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse falar sobre a evolução financeira e orçamentária do CISFRON. Também gostaria de perguntar a Vossa Excelência sobre a missão de paz do Brasil no Haiti, que está completando 10 anos. Em algum momento, as nossas Forças Armadas foram designadas para essa importante tarefa, uma tarefa que tem um caráter humanitário fundamental, mas associado a isso, àquele momento, a pretensão do Brasil de ter assento no Conselho, assento efetivo, assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu pergunto a Vossa Excelência, quanto que o Brasil já investiu nesse programa, qual o efetivo que nós temos e qual é a estratégia de porta de saída, em que pese eu reconhecer o papel estratégico de um país como o nosso, tá certo? Não apenas humanitário, a solidariedade humana que tem que nos mover, mas esse programa é um programa que tem porta de entrada e eu não consigo ver porta de saída. Quanto o governo brasileiro já gastou e qual é a estratégia do governo brasileiro para a presença das nossas forças no Haiti dentro da operação MINUSTAH. Obrigado.
Obrigada, presidente.
É sempre tão corrido, Ricardo, né, presidente?
Eu tenho que obedecer o que foi acertado, 5 minutos, passou eu dois também. Minutos, mesmo sendo tendo o direito por ter sido requerente, mais 2 minutos adicionais, aí todos os senadores praticamente estão inscritos, então apenas para dar um ordenamento, o ministro terá também 5, então Vossa Excelência vai agora ter as respostas.
O tempo aqui não é aliado.
Eu gostaria, pela ordem, senador Jorge Viana.
Nós temos uma situação, todos nós ouvimos uma longa, detalhada, competente explanação do ministro da Defesa. O senador Ferraço já colocou o tempo até dos questionamentos, realmente é muito curto. Mas eu gostaria de sugerir, nós temos usualmente tendo feito isso, que pudesse fazer pelo menos bloco de 3 intervenções, facilitaria a resposta do ministro e nós poderíamos ter condição de mais senadores falarem. Era uma sugestão, nós temos mais 2 senadores, ele ouviria 3 intervenções de senadores de 5 minutos e ele faria uma resposta, eu acho que ajudaria a ganhar tempo.
Eu acolho a proposta de Vossa Excelência, e digo apenas que ele, como o senador Ferraço é o autor do requerimento, a preferência apenas para esta resposta e depois faremos um bloco atendendo a solicitação. Eu imagino, queria consultar o plenário, o senador Cristóvão, o senador Ferraço, senador Anastasia, senador Elio José, senador Gleice, se concordam com o posicionamento, a sugestão do senador Jorge Viana. Então, a decisão de senadora Vanessa também concorda com a... Pois, então, aceita. Então, apenas a esta resposta, em função de ser ele o requerente, que é a praxe que a gente faz. Com a palavra, o ministro Jacques Wagner.
Senador Ferraço, eu vou começar pela a questão da nossa missão no Haiti. A missão completa já 10 anos. Ela efetivamente requeriu um investimento nacional da ordem, vou falar números redondos, mas da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Destes 2 bilhões e 300 milhões de reais, as Nações Unidas nos retornam números aproximados 1 bilhão de reais, então eu diria que líquido nós temos um investimento de 1 bilhão e 300 milhões. Como Vossa Excelência colocou, é uma missão humanitária que já tem porta de saída e data prevista para acabar. A missão do Haiti acaba ano que vem, não por decisão nossa, porque na medida que a gente se incorpora a um programa desse, você fica um pouco submetido à decisão das Nações Unidas. Esse ano, nós já tivemos uma redução, e no ano que vem a previsão é de retirada total das forças, não só do Brasil, mas do próprio, de todo, das Nações Unidas. Esse ano, inclusive, já vários oficiais de outros países da América do Sul, na medida que o comando é nosso, porque até eu que assino isso, já foram comunicados do seu retorno. Então, está marcado para terminar ano que vem. E eu, inclusive, quero lhe dizer que participei em Salvador de uma rodada do continente sul-americano, designado pelo secretário-geral das Nações Unidas, onde está se reavaliando a missão, a forma de todas as missões de paz da ONU. Está sendo capitaneado esse grupo de trabalho pelo ex-presidente do Timor-Leste, Ramos Horta, e deve ser apresentado ao Conselho da ONU em setembro desse ano, setembro, outubro desse ano, e eu creio que eles migrarão para uma ideia de que não adianta só a força de paz se não houver, ladeado a isso, uma visão de desenvolvimento econômico do país. Mas a missão Haiti está marcada para terminar no final do ano que vem. É final do ano que vem, Leonardo?
Final do ano que vem.
Final do ano que vem. Então, a ONU já... Esse ano, quanto que a gente vai ficar de pessoas lá? Esse ano o efetivo vai ser de quanto?
O efetivo será de 850 homens.
Não, agora.
Do Brasil, 850, e o Brasil será o único em Porto Príncipe. Então, os demais países vão se retirar e ficará só o Brasil em Porto Príncipe, 850 homens. E o ano que vem acaba tudo.
Então, já é um processo. Mas, realmente, é um ônus. É uma participação do país que custa.